Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. Always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time.
Good morning and good.
Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Há Dois Sem Três. Eu sou a Rafaela Andrade e hoje sou eu que assumo as rédeas do programa num episódio muito especial. Hoje temos connosco um convidado muitíssimo especial, que toda a gente o conhece, tradutor, explicador e professor, licenciado em tradução na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde irá fazer também, e está a fazer, mais precisamente, o seu mestrado de português como língua segunda e estrangeira. E é também radialista nas horas vagas. Mas não será este o tema da nossa entrevista de hoje. Olá, Luís.
Olá.
Boa tarde.
Olá, meu Deus, boa tarde. Introdução fantástica. Nunca tinha apresentado tão bem. Foi uma introdução maravilhosa.
Viste. É começar... o que se pode ter com a Rafaela.
Sim, senhor. Muito bem feito. Muito obrigado. Estava perfeita a introdução.
Ai, obrigada.
Tenho a dizer aos ouvintes que estou um bocado nervoso de estar deste lado. Já não estava há um ano.
Quando... Não estejas. Mas, eu não vou ser muito mais para ti.
Vamos explicar aos ouvintes. Isto não é uma entrevista sobre o programa. Eu venho como uma pessoa de fora.
Por isso é que eu disse, não é? Exatamente. Não é uma entrevista sobre a rádio,
não,
exatamente.
Nada. Eu venho como uma pessoa de fora.
Exato.
Também tenho direito a partilhar os meus projetos, não é? E ganhar dinheirinho, também importante, não é?
Exatamente. Então, como é que estás? Como é que estás no programa pela quarta vez consecutiva, mas
como
desta
é que,
vez
como é que
estás
no programa deste lado?
Por mim?
Opa, estou um bocado nervoso, estou expectante, acho que vai correr bem. Pronto, e estas coisas têm que se fazer, não é? Para divulgar os nossos projetos, acho que isto é importante. E estou muito feliz porque é sempre bom estar na tua companhia. E vai, de certeza que vai ser bom ser entrevistado por ti e que te vais safar bem, de certeza.
Obrigada.
E tu como é que estás, Rafaela?
Estou bem,
estás
estou
raramente,
ótimo.
Olha, isto é uma questão muito interessante. Raramente os meus convidados me perguntam de volta como é que nós estamos. Eu acho
é,
que isso é
verdade.
Importante. Nós perguntamos sempre como é que eles estão. E eles dizem só, ah, estou bem, tá, estou fixe.
Ah,
e
acho eles sentem-se essa... na pele de entrevistados, então não fazem
o papel
da entrevista.
Exato.
Então vamos começar com isto a sério, estamos calmos, estamos bem, estamos num ambiente de conversa.
Estamos ótimos.
Então como é que começou o teu percurso profissional?
Portanto, eu contei esta história muitas vezes, eu até aos 18 anos eu queria ser psicólogo. Mas com 18 anos eu cheguei ao 12º e eu na altura não tinha feitio para ser psicólogo. Não tinha estabilidade emocional e a frieza que eu acho... Frieza no sentido um bocado... Não é nesse sentido ser uma pessoa fria e cruel, mas a frieza que eu acho necessária para um psicólogo e para estar a levar com histórias graves todos os dias e histórias dos doentes. Então, eu pensei, o que é que tu gostas de fazer? Gostas de línguas? E uma vez eu fui à Futuralia e vi lá o curso de tradução. É engraçado que eu já me tinha inscrito nos exames desse ano, em História e Português, e fui à última hora inscrever-me no exame de inglês para entrar em tradução. E se eu nunca tivesse dado a Futural e conhecido o curso de tradução, que eu não sabia que existia, nunca tinha entrado em tradução e a minha vida ficou completamente diferente.
Portanto, nem sequer sabias que o curso de tradução existia.
Não, não sabia. E depois inscrevi-me no exame de inglês, na altura acho que tive um 16 ou um 17, acabei por entrar em tradução com a vista em ser tradutor. Mas depois eu comecei a pensar, porra, ser tradutor, estar 8 horas por dia à frente do computador sem ninguém, sozinho. E eu, em 2015, no primeiro ano da faculdade, já não sei se foi a minha mãe ou eu, tivemos a ideia de dar explicações, como eu era bom em línguas, como eu era bom no inglês, no francês, e eu comecei a dar explicações ao rapazinho em setembro de 2015, já faz 4 anos. E foi assim que surgiu, começou o meu curso profissional, depois durante a faculdade dei sempre explicações, tanto individuais como em centro de explicação, ainda nem sequer a licenciatura tinha, mas eles aceitavam. E depois da licenciatura tida em... de acabar a licenciatura em maio de 2018, já, durante este ano já estive a dar assim mais a sério, digamos assim, já em centros licenciado, aulas ao domicílio, que também já tinha dado, e em muitos centros de explicação assim. Já há alunos que eu já não me lembro, costumo brincar com isso, há alunos que eu já não me lembro deles, tenho que pensar um bocado para me lembrar deles. Já ensinei tudo, adultos, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, criancinhas, tudo. E, portanto, é mesmo algo que eu gosto muito de fazer. Se me perguntares, gostas mais de fazer o programa ou de ser professor, está um bocado 50-50, estás a perceber? Uhum. O que eu gostava mesmo era de ser professor e locutor. Começar a ganhar dinheiro com o programa, também é preciso. Bah, não vamos estar aqui a ser hipócritas. O dinheiro faz falta, não é? Porque nós dispensamos tempo a fazer isto. E pronto, e é, no fundo é isso. Acho que está resumido o meu percurso académico, não sei se há alguma pergunta.
Muito bem, então, portanto, explica-nos, eu pelo menos não fiquei aqui, então, a tradução em si veio por tu teres descoberto na Futuralia esse curso, no fundo.
Sim, exatamente.
Foi assim que surgiu.
E continuei lá porque estava a tirar, no fundo, um curso em línguas. Uhum. E o curso de tradutor abre muitas portas. O curso de tradução não tens obrigatoriamente ir para a tradução. Podes ser professor, podes ser explicador,
uhum,
podes ser intérprete, podes fazer mil e uma coisas, podes trabalhar numa empresa na parte das línguas. Não és obrigado a ser tradutor.
Mas o teu objetivo lá está, não será tanto ires mesmo por essa via do não, tradutor.
Não, quero ir pelo ensino.
Exato.
Porque o meu mestrado em português como língua segunda estrangeira, como tu disseste, uhum, é um mestrado direcionado para o ensino. E a opção de ser tradutor não durou muito tempo em tradução, porque eu fui-me percebendo disso. É pá, vamos soltar 8 horas por dia, queimar as pestanas. Eu gosto muito mais do contacto com as pessoas e de lhes estar a ensinar. E eu, por exemplo, aqui há uns tempos, isso foi onde eu senti mais isso. Dei uma aula de aulas de francês de iniciação a 2 brasileiros, que olha, que é o João Hernan e a Dinesa, já agora mando um beijinho e um abraço para eles, gosto muito deles, ficámos amigos no final, rimo imenso com eles, os brasileiros são muito divertidos, e eu senti que tinha deixado alguma marca neles, porque eu fui a pessoa que lhes ensinou francês, e eu acho que isso é uma das coisas maravilhosas no ensino, é que tu deixas marca nas pessoas, e tens um papel importante. Por exemplo, as nossas professores da primária ensinaram-nos a ler. Quem é que hoje em dia tem algum sucesso na vida sem saber ler, percebes? Acho que isso é, não sei se me vais perguntar isso mais à frente, mas eu acho que isso é de uma das marcas positivas que o ensino deixa. É tu teres um papel na vida das pessoas, estás a perceber? E pronto, é nesse sentido. Eu gosto muito de ensinar, gosto muito de comunicar, daí também gostar de rádio. E também poder ter um emprego fantástico em que não me mandam calar, tem uma coisa fantástica. Posso falar à vontade e ninguém me manda calar à partida.
À partida,
sim,
à
exato,
partida.
Exato.
Então, olha, não, calha otimamente esta pergunta.
Vais fazer uma ponte. Maravilha.
De fazer, desculpem.
Não, desculpa, mas ela está na segunda entrevista e já faz uma ponte. Sabes que é uma ponte entre perguntas.
Sei,
pronto,
então,
sim, senhora,
isto é
muito
sim.
Bem.
Então, como é que te defines? Como explicador, um professor, o tradutor, pronto, já não vou por aqui porque
não
é essa via.
Tradutor,
então como é que te defines?
Tradutor, eu faço trabalhos ocasionais, por exemplo, em julho traduzi um currículo, 2 currículos. Eu defino como professor e explicador. Professor, quero, digo com as aulas privadas, e explicador em trabalhar em casa ou nos centros de explicação, porque há uma diferença muito grande entre professor e explicador. Professor ensina coisas novas, o explicador explica, tira dúvidas, e isso é uma grande diferença. Por ser professor e explicador é preciso, por exemplo, para ser professor é preciso um manual. Para ser explicador não é preciso manual, porque a partir da os alunos têm. E há uma grande diferença ali, mas eu gosto muito das duas coisas, tanto de explicar como de ensinar. E há uma diferença muito grande entre explicar e ensinar, não é? É que no explicar eles podem saber algumas coisas, no ensinar estão a zeros. Os meus alunos brasileiros estavam a zeros, eles nem sequer sabiam contar até 10. Isso é maravilhoso, acho eu. Não sei, eu gosto de passar esse. É como passar é como tu dares um bocado de ti às pessoas. Um bocado da tua sabedoria, eu acho isso maravilhoso.
E é isso que torna a tua profissão assim tão especial,
sim,
será?
Sim, sim. Sinto mesmo um friozinho na barriga, uma felicidade. Eu estava lá 1h30 a ensinar e aquilo passava tipo em 5 minutos e nem sequer olhava para o telefone. Estávamos com o manual, não sei o quê.
Convém não.
Sim, olhar para o telefone. Olha, aspirantes a professores e explicadores não olhem para o telefone, que isso dá despedimentos, falo por experiência própria.
Ai, meu Deus.
Enfim.
Bem, pronto.
Se vais perguntar se tem os seus caricatas mais à frente, pronto. É isso. Eu já contei uma no da Raquel, que foi aquele indivíduo, um aluno meu iluminado, que desenhou pilas no manual, à frente da boca dos senhores. Próxima pergunta, Rafaela, por favor. Não vamos devolver isto.
Então, e há quanto tempo é que estás a trabalhar assim como explicador, professor e mesmo esses
em
trabalhos que tu estavas a falar?
Em part-time ou qualquer coisa?
Qualquer coisa.
Então, desde o início da faculdade, que eu dou explicações desde o início da faculdade. Há 4 anos. Há 4 anos, sim. Desde já ter tido tantos alunos.
Então, e que línguas é que basicamente traduzes para o português e se o contrário, também o fazes?
Faço
pronto, no fundo, se te pedirem, fazes esses trabalhos?
Tradução?
Sim.
Pá, o que eu me sinto mais à vontade é no inglês e no francês. O italiano estou no B1, também já posso fazer algumas traduções. Mas claro que eu me sinto mais à vontade de traduzir de italiano, francês e inglês para português do que a tradução reversa. O que é a tradução uhum. reversa? Tradução reversa é tu traduzir de uma língua para da tua língua materna para outra língua.
Exato.
Eu nessa tradução reversa não me sinto tão à vontade. Mas esses trabalhos, atenção que eu não faço tradução full-time, são trabalhos espontâneos e que possam ser feitos de acordo com a minha agenda profissional na altura, mas é basicamente essas línguas.
Uhum,
ou seja, das línguas para português, que é a tradução normal.
Sim, então, mas pronto, lá está, fica também essa tua faceta aqui, assim, para perceber, mesmo que não seja
exato.
O teu full-time, pronto, tens aqui também uma outra escapatória, também tens aqui mais uma área para fazer, e acho que é muito interessante, até faço...
Sim, sim,
faço
sim.
o paralelo comigo com as questões das transcrições. Não, teres estes, no fundo,
três trabalhos.
Teres estes, estas três vias de trabalhar, independentemente teres a opção da explicação e do ensino especialmente, tens essa hipótese também da tradução. Acho que para uma pessoa é bom, principalmente para nós que somos recém-licenciados e a começar agora os mestrados. Acho que é interessante esse paralelismo, percebes?
E o curso de tradução, como estávamos a falar em off, abre muitas portas.
Sim.
E dá para várias coisas, dá para fazer muita coisa. Quer dizer, disse aqui, não disse em off. Já não sei como é que é ser convidado. Isto é muito estranho mesmo.
Então, Luís Santos, estamos prontos para o desafio?
Já,
da semana?
O primeiro desafio.
Ah, pois, isto está a passar rapidamente. Ai, não sei se estás
a ser muito, estou a ser muito sucinto.
Não estás a ser sucinto, estás a dizer aqui.
Vamos a isto, vamos a isto. Vou fazer um desafio outra vez. Vamos.
Então vamos. É assim. O desafio da semana é assim.
Eu acho que foi um casa-mata. Não foi um casa-mata. Não. Podia ser casa-mata ou explicação.
O locução espontânea? Pronto, só que não é locução espontânea.
Ai, Jesus.
Eu vou fazer mais uma coisa que se chama roleplay. E então, vais optar pelo modo professor ou modo explicador. Aí dou-te a escolher. E no fundo vais-me estar aqui a dar uns 10 minutinhos, 5 minutinhos de aula, exato. Portanto, vamos a isto.
Bem, é mais fácil como professor do que como explicador, não é? Porque explicador não tem material.
Tu lá sabes.
2 minutos de aula? Posso dar uma aula de italiano, uma mini aula de italiano, acho que era interessante.
Força.
Olha, por exemplo, olá e adeus é tchau. Bom dia é bom de jornada, isso toda a gente sabe. Boa tarde é bom pomeriggio. Boa noite é boa nascera. Grazie é obrigado. Prego é de nada. Por exemplo, posso fazer uma mini apresentação.
Sim, força.
Tchau, eu me chamo Luís, eu tenho 23 anos, e eu habito a Lisbona, em Portugal. Deve estar a perceber tudo o que é que eu estou a dizer.
Sim, depois convém dizer-nos em português o que é que estiveste a
dizer. Mas isto é bastante, pelo menos para os ouvintes portugueses.
Sim, mas depois...
Mi piace molto andare al cinema, guardare le serie, lavorare anche, dormire. mi piace la radio, essere presentatore di radio. Gli italiani dicono presentatore di radio. Presentatore di radio. E mi piace molto fare le emissioni del programma. É questo. Já está 10 minutos?
Sim.
Ok, pronto. Minial de italiano.
E o que é que nos estiveste a dizer?
Olá, sou Luís, tenho 23 anos, moro em Lisboa, em Portugal. Gosto muito de ir ao cinema, ver séries, trabalhar e estar aqui na rádio como locutor a fazer as emissões. Basicamente foi isto.
Isso é italiano, foi muito bom.
Gostaste?
Gostei. Por acaso, o italiano é uma língua bonita. É das línguas
Que
mais
favorita.
Gostas.
É a minha língua favorita. A hierarquia é italiano, que adoro, e quero acabar mesmo, quero ir até ao C2, que é o mesmo fim, que é tu fluente, como se fosse nativo. Italiano, depois é o francês, também acho muito bonito, e depois o inglês para mim é uma língua de trabalho. É uma língua que sinceramente não me diz nada, se bem que acho o inglês britânico muito bonito. O inglês americano para mim é uma língua que não me diz nada.
Sim, são
o britânico é bonito, mas é uma língua de trabalho para mim. Há assim muita procura de trabalho no inglês, então nestas coisas há assim muita procura de trabalho. Como é que me saiu no desafio da semana?
Sim,
como é que se chamava o desafio? Mini-aula?
Roleplay.
Roleplay.
Roleplay. Não
muito
sei se tu fazias isso nas aulas de inglês, então lembrei-me
do que é uma apresentação
espontânea e os roleplays que fazia nas aulas de inglês. Então
achei que se fazia apresentações lá?
Não, fazia roleplays.
Ah, sim, já percebi.
Literalmente.
Ok.
Havia certas atividades que nós tínhamos nas aulas de inglês do ensino secundário e básico, sim, também fiz no básico, que eram roleplays. E estavam estipulados nos livros. Já não me lembro ao certo o que era, mas...
Muito bem.
Em certas matérias, sim. Então, e agora, para terminarmos esta nossa primeira parte, bastante rápida e sucinta,
vês?
Viram que aqui tivemos uma boa...
E então... perguntas bem feitas.
Isso é que se quer. Então, e qual é a música que vamos escolher, meu caro Luís?
Portanto, vamos ouvir uma música que eu nunca passei aqui, né? Claro. Que é uma música que faz-me sentir cheio de poder, cheio de felicidade, que é... People Like Us, da Kelly Clarkson.
People Like Us, da Kelly
Clarkson. Acho que define muito a mim, que tenho um modo de vida considerado diferente, ou em de minoria, e a música fala muito que... Agora estou a dizer porque é que escolhi a música. Fala muito de
ninguém
as pessoas...
percebeu.
Exato. Fala muito das pessoas diferentes se juntarem e terem uma força para lutar por direitos iguais. E é nesse sentido que gostava de passar esta música.
Muito bem.
Não tem nada a ver com línguas, nem com explicações, mas tem a ver comigo.
Tem a ver contigo, exato.
A quarta música que escolho, não é? Ou mais. exato.
Não foste escolhendo duas, já não sei bem
se... Duas, três, quatro, cinco. É a sexta música que escolho.
Muito bem, então vamos ficar com a escolha do Luís Santo, tradutor, explicador e professor, radialista nas horas vagas, uhum. People Like Us, da Kelly Clarkson.
E até já! Até já!
Estamos de volta para a segunda parte do Não Há Dois Sem Três. Estamos com o Luís, hoje novamente como convidado, mas como convidado não em relação ao programa. Hoje o programa está de parte e está comigo como apresentadora. E como é nosso hábito, vamos então para mais um desafio e este, claro, o Verdade ou Consequência. Lamento, mas a ti não te vou explicar o que é o Verdade ou Consequência.
Já o fiz uma vez, foi por ti e pelo Jorge.
Ah, pois já, exatamente.
Que era, qual foi o meu maior arrependimento com o programa?
Exato.
Quem decidiu na altura? Foste tu ou o Jorge? Essa pergunta? Ou foram os dois? Eu pensei que vocês
não
fossem...
Foi um misto, porque nós, entretanto, demos cada um uma ideia e de repente conseguimos juntar.
Eu pensei que fossem perguntar o pior
coisa...
convidado.
Não. Achámos que isso já estava muito ultrapassado.
Ok, vamos dar a verdade à consequência.
Vamos ao verdade à consequência.
Tem musiquinha, não é?
Temos musiquinha. Claro que temos musiquinha, mas não haveríamos de ter musiquinha. Vamos lá ver se não faço porcaria.
Não vais fazer porcaria.
Musiquinha.
Está um bocadinho baixa.
Para meter... Calma, isto é preciso.
Um ambiente de pressão.
E pronto, um ambiente de pressão aqui.
Então diz lá, Rafaela.
Então, verdade ou consequência?
Verdade sempre.
Qual foi a pior explicação que já deste?
Foi num centro que eu dava há 2 minutos do 12º ano, em que o centro cheirava mal, cheirava a suor podre, e eu, quando saí de lá, fiz queixar a Zay do centro, um centro em Rio de Moro. Só não digo o nome para não estar a envergonhar as pessoas.
Oh, meu Deus. Ok.
Dá as explicações de 12º de história e de português. Pronto. Podes tirar a musiquinha.
Oh, meu Deus. E pronto, foi o verdade.
Cheirava mesmo a suor podre. Tu entravas lá e mal conseguias lá estar. E depois eram porcos, deixavam as mesas sujas também. Eu acho que eles não tomavam bem sequer. Eram mesmo pessoas porcas, credo que nojo. Mas a Zé não fez nada. Eu, entretanto, não fiz uma denúncia anónima e eu não pude saber o que aconteceu. Eu estou a dizer isto em público, mas calhar saber. Devem saber qual é o centro, de certeza. Quando lá eu tornei a deixar a mal. Como fiz a denúncia anónima, não soube o que é que. Não soube do seguimento da queixa.
Sim, senhora, safámos-nos das consequências.
Coisa que eram já agora?
Cantar karaoke.
Claro.
Contar-nos o teu pior medo. E a que eu inventei.
Olha, mas agora sei qual é que é o meu pior medo, que é andar de avião. Tenho medo horrível. Agora fui a Itália. Fui a Itália agora no início do mês. E tenho medo que o avião caia, não sei porquê. Há muita gente que tem.
Sim. Tu tens muito. Não.
Por acaso não.
Já andei 2 vezes, não tive assim problemas.
Aquilo tinha um bocado de adrenalina da descolagem e da aterragem, mas.
Sim. Mas eu, por exemplo, na descolagem não posso estar na zona da janela. Sinto-me um bocado mal disposta.
A turbulência do avião, aquilo faz medo. Mas qual
sim,
era,
não
qual
era
a terceira
e
consequência?
E a terceira era dizeres nos 10 nomes de escritores contemporâneos em 10 segundos.
Nada, já. Não é preciso. Não é preciso, vamos continuar.
E pronto, vamos a mais uma perguntinha. Então, onde é que aprendeste todas essas línguas? O italiano, o inglês,
pronto,
o francês...
O inglês comecei no 4º ano. Aprendi até ao 11º e depois tive inglês 3 semestres na faculdade. Acabei com o nível B2.
E tu chegaste a ter inglês também na faculdade.
Exatamente, 3 semestres.
Não,
o meu curso de tradução
tinha...
era dividido. Escolhíamos uma língua para ter 6 semestres, que era o curso todos os 3 anos, e outra língua para ter só 3 semestres, que era 1 ano e meio, pronto. E chamava-se a língua A dos 6 semestres, a língua A dos 6 semestres e a língua B dos 3 semestres. O francês comecei no 7º ano, tive até ao 9º ano, tive muitos anos parados em francês, e quando voltei para a faculdade fui basicamente fazer o nível A2, que é quase na iniciação, e fiz A2, B1 e B2 na faculdade, 6 semestres, isso porque eu queria ficar com o mesmo nível que inglês. E tive até aos 20, pronto, até acabar a faculdade tive o francês.
Portanto, o inglês e o francês tens B2.
Exatamente.
Okay.
Pronto, o italiano comecei em 2017, no 2º semestre, vai fazer 2 anos que estou a aprender italiano, e já tive italiano A1, italiano A2, italiano B1, italiano B1-2. Portanto, neste momento tenho o B1 de italiano. O italiano é dividido de forma que o inglês e o francês, porque como é uma língua muito parecida com o português, podes fazer num semestre logo o A1 todo e no outro semestre o A2 todo. Ou seja, não há as divisões de A1-1, A1-2, como há no francês.
Certo.
Pronto.
Mas no B já tens isso.
No B
é
já
isso?
Se divide, exatamente. Portanto, okay. É B2 B2 de francês,
uhum.
B2 de inglês, B1 de italiano, e pá, e depois não me meto a dar nada de espanhol, porque o que eu sei de espanhol é o portunhol, e o que os portugueses sabem. Mas aos portugueses gostava de dar aos estrangeiros também. Lá está, que é o meu curso, não é? No fundo, o que eu queria fazer no futuro era dar aulas de português aos estrangeiros.
Ah, ok. Agora não estava a perceber o que é que estavas a dizer, mas já te explicaste.
O português, o português serve para ensinar aos estrangeiros, não é?
Sim, sim, sim.
E dar explicações?
Sim, claro.
Pronto, basicamente
é isso. E gostas do português, pronto, que tu disseste que gostavas muito do italiano, do...
Se gosta da nossa língua.
Do inglês, mais em último, sim,
gosto muito da nossa língua e gosto de falar bem. E gosto às vezes de corrigir as pessoas, mas há pessoas que não gostam muito de ser corrigidas.
Há pessoas que não gostam.
Mas o trabalho de um professor é corrigir as pessoas, não é? Sim. Mas sabes que eu, quando estou fora das aulas, não gosto de corrigir as pessoas, não gosto de estar a ser chato. E gosto de falar à vontade. Tipo, eu nas mensagens não meto acentos, nem meto tildes. Gosto de mandar aquilo à vontade.
É, tipo, pá, não... E agora as mensagens, isto com os smartphones, é pá, é impossível. Eu não tenho mensagens que não escreva com erros. É pá, desculpem, é impossível.
E tens os emojis agora?
Aqui, e faço aqui publicamente, é pá, desculpem. É impossível. Eu não consigo não meter um W, parece... um R, o que for. É pá, nas frases, esqueçam, o dedo vai para ali. Eu não sei, não faço ideia como é que acontece.
Mas agora tens os emojis, pronto, para te expressares,
não é? Mas
ajuda.
Eu não consigo. É pá, aquilo não me ajuda nada. Porque depois eu tenho sempre uma interpretação diferente dos emojis que as restas pessoas têm, então acho que assim ainda é pior.
Perguntas? Tu és uma pessoa direta? Perguntas o que é que a pessoa quis dizer?
Ah, sim, umas vezes. Responde. Sim.
Acho que a pergunta está bem, está respondida, não é?
Sim, 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 claro que sim. E em que alturas é que pensaste seguir a via profissional de professor?
Precisamente do ensino. Quando comecei a dar as explicações e percebi que gostava.
E isso foi mesmo em que altura?
Ah, professor do ensino. Isso foi mais no terceiro ano, quando eu comecei a pensar para que mestrado é que iria.
Ah,
vês? E basicamente fui consultar. Exato. Fui consultar o. Fez. Tem estado todos a fazer até agora. Basicamente fui consultar os mestrados da faculdade e vi que havia lá um mestrado que era ensino português, não me engano, segunda e estrangeiro. Eu pensei, pá, isto é fantástico, junto ao ensino que eu tanto gosto, que as línguas. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de línguas desde pequeno. E tive uma decisão um bocado estúpida, que eu era bom aluno, era bom aluno em inglês e francês e a história, e fui no décimo ano para ciências. Também só lá tive um ano, graças a Deus.
Eu acho que a malta faz muitas decisões.
Ciências por causa das saídas. E depois fiz os 3 anos em humanidades, mudei para humanidades. Estava lá na lista e descobri esse curso, esse mestrado, e achei que eu, nas minhas explicações e nas minhas aulas, percebi que gostava realmente disso e queria trabalhar nisso, portanto, foi por isso que isso aconteceu.
Muito bom, portanto, no fundo foi o teu mestrado que te indicou, no fundo, o caminho.
O caminho a seguir.
Mais ou menos assim.
Sim, apesar de eu já, no fundo, já ser professor, nem. A partir do momento em que tu ensinas alguém, mesmo sem ter o papel, que eu já tenho, da licenciatura já tenho o papel. Eu acho que o papel é um papel, porque tu, para ser professor, primeiro tens de ter muita paciência, depois tens de saber cativar, e depois tens de saber que a paciência é algo fundamental, e depois tens de criar uma ligação com os teus alunos. Se tu não tens uma ligação com os teus alunos, eles não te vão ouvir. Nem te vão dar credibilidade. Se tu metes ali um muro ou uma barreira, tipo, claro que tem de haver um respeito, mas se tu metes ali um muro e uma barreira de género, eu sou eu e vocês estão ali, tipo, longe, não vai haver isso, não vai haver uma relação. E eu, quando nas minhas aulas, gosto muito de usar o sentido do humor, e claro que é uma coisa séria, mas gosto muito de usar o sentido do humor para meter as pessoas à vontade, mesmo com os miúdos pequenos, e agora com estes brasileiros, usavam muito o sentido do humor. Acho que é importante.
Muito bem. Então, e sentes que ainda tens um caminho para atingir o nível de competências que são exigidas?
Como? Enquanto quê?
Enquanto a tua profissão? Enquanto professor de ensino?
Claro que
enquanto
sim, porque eu pá, explicador é há 4 anos. Trabalhar oficialmente, que eu trabalhei este ano em part-time, foi desde setembro de 2018, portanto ainda tenho um caminho, estou no início. De estar a gravar esta entrevista também, para ser uma catapulta, né? E ser uma entrevista de referência, por isso é que eu estou um bocadinho nervoso. Isto é uma entrevista de referência para a minha área profissional, né? O que eu faço.
Muito bem, e o mestrado vai-te dar essas.
Eu espero que o mestrado me abra portas para trabalhar ou num instituto de línguas ou numa escola privada, e espero que me abra portas para isso, no fundo. Uhum.
Muito bem. E então quais é que são as tuas áreas de especialização? Serão só essas línguas? É só isso?
Sim, não, eu tenho, um princípio, digamos assim, como professor, que é não meter em nada que acho que não esteja qualificado para ensinar. Ainda que há uns tempos perguntaram-me se eu podia dar literatura da faculdade. Eu disse que não estava a par das obras, não me ia predispor a dar algo que não ia depois surtir efeito, nem. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista quando ensino, um bocadinho exigente, e gosto muito, tanto no programa como na minha vida pessoal, ter as coisas perfeitinhas e bem feitas. Acho que isso é muito importante. Porque eu acho que se tu te metes num projeto qualquer, por exemplo, na O2-3, ou ensinar, tu não deves ir a 50%. Deves dar tudo de ti. Qual é que é o sentido? Por exemplo, um carro. É como se fosse um carro. o carro tem de dar tudo dele, não é andares ali 20 à hora, tipo, andar 100, dá tudo de ti, acho que isso é muito importante, e eu gosto muito de trabalhar, e quando trabalho, acho que devo fazê-lo da maneira mais profissional e perfeccionista possível, pelo menos eu sempre funcionei assim.
E acho que
boa resposta.
E acho que é uma boa forma, porque
de pensar, não é?
Se nós também não tivermos, vá, um perfeccionismo QB, propomos as coisas assim, acho que é importante, porque senão também não conseguimos ser bons profissionais. Tem de haver esse perfeccionismo, pelo menos no meu prisma também. Há essa questão, acho que tem de existir, sem ele não nos ajuda.
Uhum. Já dei aqui uma palavra no microfone, peço desculpa, microfone. Microfone 3, não fiques chateado comigo. Okay. Exato. Coitado, tem-nos acompanhado há alguns anos.
Ah, pois.
Já o agredi, coitado, mas ele não refila de ser agredido, é pacífico.
Quais são os desafios okay. e as dificuldades destas áreas?
Quais são o quê? Desculpa.
Quais são os desafios e as dificuldades?
Já falei um bocadinho. Os desafios
é
são...
É verdade, é verdade.
Ser paciente, saber cativar e saber criar uma ligação com os alunos. Saber motivar também, como disse a minha tia quando cá veio. Dificuldades. Arranjar material didático. Nem sempre há material bom. E o material que há, ter um poder de seleção e não usar qualquer coisa. Mais dificuldades. Lá está, as dificuldades e os desafios acabam por estar ligadas, não é? Dificuldades, por exemplo, é não ter paciência. Ou dificuldades é quando os alunos não... Olha, por exemplo, eu sinto-me um bocado mal quando estava com os alunos brasileiros e chegava lá e eles disseram que não tinham estudado nada. Parecia que não estavam a respeitar muito o meu trabalho, percebes? Eu percebo que as pessoas tenham vida e que trabalhem, mas tipo... Se a pessoa está a ensinar alguma coisa e diz estuda em casa, acho que deves estudar, não é? Se não estás para ali, parece que estás para ali gastar o teu latim e não surte efeito. As maiores dificuldades de ser professor... Olha, as maiores dificuldades de dar aulas ao domicílio é que tu tens uma coisa que tem de ser paga, que é a deslocação. Tens de fazer parte do pacote, digamos assim. As maiores dificuldades de dar aulas no geral, falar em público, seres tu responsável, não poderes cometer erros, ou seja, um professor está em erros e que ele foi um bocado mal, teres humildade suficiente para, apesar de seres professor, saber dizer assim, isto eu não sei. Por exemplo, na minha área, perguntou uma palavra qualquer e eu ter humildade para saber dizer. Esta palavra não sei o que é que significa. Em vez de estarem a inventar, os professores não sabem tudo. Ninguém sabe tudo, nem. Pronto, acho que já te respondi, Rafaela. Sim, senhor. Rafael estava aqui a beber as minhas palavras.
Estava, sim, senhor. Não, estava a ver se
já aprendeste alguma coisa nova hoje?
Ou ainda não? Aprende-se sempre.
É verdade, é verdade. Todos os dias há alguma coisa nova.
Exatamente. Já
estamos a falar de aprendizagem, nem? Quando é que entra aquela parte do Japão? Ainda não é, para eu falar daquilo do Japão, que tínhamos falado hoje.
Acho que no fundo já passou a tua fase.
Já passou, posso falar agora. Vamos, não, uma curiosidade força. Muito interessante, que é... No Japão, todas as profissões têm de fazer uma vénia ao imperador. Menos os professores. Porque os japoneses dizem que se não houvesse professores, não havia imperador. Isso é uma questão muito interessante. Os professores, eles chamam lá os mestres, não é? Pronto. E no fundo é isso. Se não houvesse ninguém para ensinar um imperador, como é que ele tinha sido imperador?
Sim.
E os japoneses têm uma cultura muito diferente da nossa, a cultura
sim,
oriental.
Sim, 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 a cultura oriental não tem nada a ver. Com a nossa.
Estamos a falar hoje que na China não há férias, por exemplo.
Sim.
Exato.
E os japoneses são obrigados
um
a ir
colega meu que foi cá para Portugal. Um colega meu do mestrado veio cá para Portugal porque na China não há férias. É chinês e diz que em Portugal há férias, portanto veio pelas férias. Quer ir para o Algarve, se calhar.
É possível.
Exato.
Se bem que acho que não vai apanhar muito sol. Quer dizer, apanhar sol no sentido
este tempo
de ficar...
Este tempo do aquecimento global, que há pessoas a dizer que não existe, está cada vez mais esquisito. Enfim.
Vai-se estar assim. Então e qual é que é... Entre esta questão de seres professor ao domicílio e professor, o que é que tu preferes? Professor ao domicílio ou professor
Eu ainda não fui professor sem ser ou em centro de explicações... Ou ao domicílio, portanto, não te sei dizer a resposta.
Como tu estavas a falar há bocado, entretanto tu...
Já fui explicador em centro de explicação. Se me perguntares se eu prefiro trabalhar em centro de explicação ou ao domicílio, sem dúvida, ao domicílio. São só uma ou duas pessoas e concentro-me nessa pessoa e não há confusão nem barulho. Eu trabalho com crianças e eu detesto barulho. Não me consigo concentrar. Detesto barulho de fundo. É uma coisa horrível nas crianças. Epá, e pronto, tens de te impor, tens de os mandar calar. Eu não consigo concentrar-me. Não consigo, por exemplo, ler. Não consigo ler com barulho. E trabalhar, também não consigo trabalhar com barulho. Portanto, aulas ao domicílio, sem dúvida.
E consegues impor-te? Às crianças, especialmente?
Mais ou menos. Tentava. Estive lá 5 meses, mais ou menos. Houve uma vez uma que eu estava tão mal disposta, ela virou-se para mim. O professor hoje não está feliz. E havia uma tão querida, era uma menina chamada Sara. Era tão querida. À segunda-feira eu chegava lá e ela dizia assim: Luís, eu adoro-te, tive muitas saudades tuas, gosto muito de ti, tive muitas saudades tuas no fim de semana. E eu ficava ali todo derretido. Eu não sou muito, não tenho muito jeito com crianças, mas eu ficava ali todo derretido com a miúda, era tão querida. Dizia que gostava muito de mim. Pronto.
Já tiveste pelo menos uma menina então que te ficou aí marcada.
Ficou, que era a Sara. Exato. Bem. Os outros estão um bocado a marimbar-se para mim, não dizendo outra coisa pior aqui. Porque estamos em rádio, não é? Isto é um programa sério. Não dizendo outra coisa pior, estavam-se a marimbar para mim, pronto. E havia uns que não gostavam muito de eu ser um bocado austero. Mas é a questão, epá, não, Rafael, eu não consigo trabalhar com barulho. É uma coisa que faz-me confusão na cabeça. Mas pronto, basicamente é isso. Beijinhos para a Sara, se ela algum dia ouvir isto na vida.
Então, preferes trabalhar com as crianças ou com os adultos?
Com os adultos, sem dúvida. Sem qualquer tipo de dúvida, com os adultos. Pá, para já não têm atitudes infantis. Eu nas crianças estava a ouvir coisas do género: Luís, ela disse que eu sou feia. Estás a ver estas coisas? E às vezes, houve uma vez, chegou lá uma: Luís, ela foi muito, muito má comigo. Não tens estas queixinhas. E os adultos são pessoas com maturidade à partida. E depois acho que é um desafio muito, muito maior que os adultos. Gosto imenso. Gostei imenso de assinar o francês aos brasileiros, como tinha dito.
Costuma-se dizer o nosso velho ditado: burro velho não aprende línguas.
Pá, mas depende do velho.
Sim.
Os meus alunos tinham 29 e 42 anos, portanto não eram praticamente velhos.
Sim, 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 não.
Exato.
Não é por aí que estamos a ir. E então tem acabado por ser relativamente fácil ensinar-vos o... Pronto, ok. Retirando aí essa, a população mais juvenil...
Infantil?
Mais juvenil, mais okay. Juvenil. Tem sido fácil para ti ensinar os adultos mesmo?
Sim, ainda não foram muitos, mas sim, é mais fácil para mim ensinar adultos. Também dei inglês a dois brasileiros. E inglês outra brasileira, mas eles, entretanto, não quiseram mais. E pronto. E uma coisa muito importante na nossa vida profissional, que é muito difícil às vezes, é nós sabemos lidar com a rejeição. Entrevistas de trabalho, despedimentos, essas coisas todas, sabemos lidar com o não, ou com mandarem-nos embora. E há muita gente que não consegue separar a vida profissional da vida pessoal. Isso é uma coisa fundamental em qualquer profissão, não é só na minha. E pronto, eu já fiz muitas entrevistas em que não fiquei. Já fui a muitos sítios onde me mandaram embora e eu sempre, por acaso, sou uma pessoa um bocado, tenho um bocado um balanço do lado racional e emocional e sempre consegui separar isso da minha vida pessoal, que não tem nada a ver comigo como pessoa, porque eu acho que as pessoas como profissionais são uma coisa e como vida pessoal são outra. Há a pessoa profissional e há a pessoa, como é que ela é na vida pessoal. Portanto, é isto basicamente.
Vamos então ao nosso penúltimo desafio.
Exatamente.
O tão famoso e querido Ação-Reação.
Vamos a isso. Musiquinha,
quarta
por favor.
Vez que vais fazer, não é?
É a quinta.
A quinta já?
Já tínhamos falado.
Isto, tu já és um pronisto.
É um veterano.
Um veterano completo. Muito bem.
Musiquinha,
temos,
não é?
Também a musiquinha. Ora, aqui está ela.
Exato, assim está bom. Vamos a isto.
Tradução.
Curso.
Explicação.
Adoro.
Professor.
Eu.
FCSH.
Segunda casa.
Alunos e ou explicandos.
Muito queridos da minha parte.
Família.
Casa.
Amor.
Muito importante.
Saudades.
Minha avó.
Vida.
Feliz.
Infância.
Saudades.
Futuro.
Professor.
Rafaela.
Amiga muito querida.
Luís Santos.
Lutador. Pronto, já acabou.
Muito bem, até acabou a música e tudo. Viram?
Saber.
Coisa melhor que isto não há.
Sincronizada.
E foi o Ação-Reação com o Luís Santos.
Exatamente.
Como é que foi fazer isto pela quinta vez?
Já estou farto disto, não estou a brincar. Foi giro. Agora com a música de fundo, não é?
Exato.
Foi giro.
Foram bons os Ações-Reações.
Claro que sim, mas tu estás uma pró da rádio. Já te convidei, podemos revelar aos ouvintes que eu convidei-te para trabalhares comigo e tu não podes, por falta de tempo.
É verdade, pois, era para ser convidada aqui do...
Apresentadora
aqui com o Luís.
Nem aos fins de semana, Rafinha.
Não, querido. Não, porque eu aos fins de semana devo ter de trabalhar para os trabalhos do grupo, porque o meu pessoal todo trabalha. Portanto.
Pois.
Ainda há essas coisas.
E também pronto, vou ter trabalhos de grupo.
As questões profissionais.
Exato, e mestrados
barra
e afins.
Estudantes, pronto, fica tudo assim.
Mas eu não saio daqui, está descansada. Vou continuar a fazer o programa para tu ouvires.
Acho que sim,
não
acho
é?
Que sim.
Vais continuar a ouvir.
Claro que sim, okay. Fã número 1 tem de manter o seu posto.
E eu convidei a Rafaela precisamente para ela ser a fã número 1, para me entrevistar. E ela disse logo que sim, portanto. Bem, vamos continuar, não é?
Vamos sim, senhora. Vamos para o Eu Nunca.
Ok, muito giro. Fizeste adaptado a mim, não é?
Estavas a contar. Fiz adaptado a ti, okay. Sim. Ou pelo menos tentei fazer adaptado a ti.
Isto vai ser hilariante.
Isto não foi nada fácil, só consegui acabá-lo ontem, portanto. Espero que isto esteja a um bom nível. Vamos lá, então. Eu nunca tive um crush por um professor.
Nunca. Já disse várias vezes, nunca apanhei nenhum de jeito.
Também me aconteceu mesmo, nunca tive assim. Quer dizer, eu tive um professor na faculdade, só que não tive propriamente um crush, porque depois não gostava propriamente da pessoa que ele era.
Mas era
Ou
novo?
Seja, ele era giro, sim, ele era giro, mas depois o resto, quando tu ias conhecendo a pessoa em si, pronto, não inspirava não. Assim grande coisa.
Não, ok.
E então pronto, nem chegou a ser crush.
Ok, está certo.
E pronto, eu nunca inventei uma tradução.
Já, quando não sabia, já, para passar aquela à frente para me ir embora. Já.
Eu juro que achei que o Luís Santos ia dizer eu nunca.
Não,
vou
admitir,
juro,
já mandei uma palavra para o ar, já. Não vou dizer que não. Verdade sempre, não te esqueças.
Verdade sempre. Eu nunca trocaria de profissão.
Não, isso não. Nem como locutor, nem como. Não, gosto muito. Não.
Eu nunca me canso de aprender línguas.
Não, isso nunca. Adoro. Quando acabar o italiano, quero aprender tenho um projeto de aprender uma língua asiática. Ou coreano. Acho que vou ao coreano, que eu gosto muito de música coreana. Quando acabar o italiano.
Queres aprender coreano? Uma língua asiática?
Sim,
uau.
E não sei se sabes, mas é um bocado diferente do chinês e do japonês, porque os coreanos têm um alfabeto como o nosso.
Sim, sim.
Que tem, acho que 37 caracteres, se não me engano. E é só basicamente aquilo. É muito mais fácil que o chinês e que o japonês.
Mas mesmo assim, teres de desenhar, que são caracteres à mesma.
Sim, desenhos. Sim. Sou tipo
de
traços.
Fazer aquilo tudo, minha Nossa Senhora.
Mas é um bom desafio.
Eu arrepio-me.
O italiano é fácil.
Ver aquilo.
Arrepias-te a ver chinês e japonês. Isto é um bocado diferente. Eu gosto imenso de música coreana. Posso adentrar aos ouvidos. Já agora, uma novidade do Nada em 3, aqui no meio. Vamos ter um especial de música coreana.
Vai ser... Isto não é sobre o teu programa. Não quero.
Pera, mas estamos só a dar
não
aqui um presente.
Não queremos saber.
Okay. Tá bem, pronto.
Vai, continua lá que eu deixo-te.
Vai ser o Nó A2. Tu deixas como fã. Vai ser o Nó A2 em música 4. Vai ser especial coreano. Já está gravado, ficou fantástico. Vai ser um episódio em inglês. Espero que gostem. Pronto. Agora não digo mais nada do Nó A2 em 3. Se bem que eu estou no A2 em 3. Ok. Ai, Jesus. Bora.
Eu nunca vou ao Google Tradutor.
Não, eu uso uma aplicação, um site, já agora, para os interessados, um site que se chama Lingui. Porque o Google Tradutor tem uma coisa muito má.
Lingui.
O Google Tradutor tem uma coisa muito má. Pronto. É muito bom esse. E porque o Google Tradutor, porque traduz em contextos. O Google Tradutor tem uma coisa muito má, que faz traduções literais. Isso é péssimo. Pronto.
Se bem que têm dito que ele agora está a melhorar, mas pronto, eu também não utilizo muito. Mas honestamente, porque lá está precisamente por isso.
Igual dá para usar por
a
voz,
não
é?
Ser que tem... Exato.
Pois.
Dizem para aí que sim. Eu nunca desisto dos meus alunos e ou explicantes.
Não, isso não. Há alunos que me deram cabo da cabeça e que foram um bocado difíceis de aturar. Mas desistir, acho que nunca desisti.
Eu nunca achei que um colega se devia dedicar à pesca.
À pesca acho que não, mas que não tinha muito jeito para aquilo, acho que sim. Mas à pesca, deixa-me lá, já tive tantos colegas. Pá, sim. Que não tinha muito jeito, sim. À pesca não me lembro. Acho que sim.
E foram muitos?
Não, também não vou dizer nomes, claro.
Não,
até porque já não me lembro.
Estou a pedir nomes.
Não, um ou dois, muitos não. Há pessoas que não têm vocação para ensinar, Rafaela.
Sim, é verdade.
Há pessoas que não têm.
E acho que tanto tu como eu apanhámos professores ao longo da nossa vida que nos apercebemos disso.
Sim, e há pessoas que estão lá para receber ordenado. Isso é um facto.
Lembras-te que a Luísa chegou a falar nisso quando lhe perguntámos sobre o Marcelo Rebelo de Sousa, que ela dizia que achava que o professor Marcelo tinha nascido para aquilo.
Era
aquilo.
Exatamente. E eu não sei se nasci para isto ou não, mas que é uma coisa que eu adoro fazer. É. Tal como a rádio é uma coisa que eu adoro fazer.
Isso posteriormente, se calhar.
Mas não é para falar da rádio hoje. Acabou.
Se calhar, quando tiveres com os teus alunos, irás ter esse feedback, possivelmente.
Como é que estás a sentir até agora como apresentadora a tomar conta disto? Como é que estás a sentir? Conta-me tudo.
Estou-me a sentir bem.
Poderosa?
Continua.
Estás-te a sentir poderosa?
Normal.
Okay.
Poderosa.
Rafaela é uma pessoa muito estável.
Sou. Sim. Por acaso achei que ia estar mais nervosa do que aquilo que estou.
Estás a ver? Estou-te a pôr à vontade.
Completamente.
Vamos lá, continuar Eu Nunca.
Eu nunca me arrependi do trabalho que fiz.
Pá, já houve alturas em que eu saí de lá a pensar assim, podia ter feito aquilo, podia ter feito de outra maneira.
Mas o arrependimento mas não gosto em si, não.
Não, acho que não. Mas eu não gosto de sair
Pensaste
de lá sem ter...
É que se calhar poderias melhorar alguma coisa que tivesse
sim,
feito.
Sim, mas eu não gosto de sair de lá sem ter o aluno acabado ou sem mandar os trabalhos de casa. Não gosto de fazer isso. Não gosto de sair mais cedo.
Eu nunca largo os meus sonhos.
Eu nunca, tenho vários. Tenho o sonho de casar, que não tem nada a ver com as línguas, mas pronto. Tenho o sonho de ser bem-sucedido profissionalmente e ganhar dinheiro, que é uma coisa que toda a gente precisa. Largar os sonhos, não.
Eu nunca mais volto ao programa.
Pois, oh, Rafaela. É preciso, estou cá sempre, todas as semanas.
Eu sei, era só mesmo para gozar contigo.
E dá de haver um Nadeixa desde no futuro sem mim.
Quem sabe? Eu nunca me arrependi de vir ao programa. Isto é hoje.
O de hoje? Não, está a ser bom. Já perdi os nervos e tudo. Está a ser ótimo. Estou a gostar muito.
Ainda bem.
Estás a safar muito bem.
Eu nunca mais quero ser entrevistado pela locutora.
Não. Nunca mais quero ser entrevistado. Acho que hoje já chega. Pronto, é verdade. Como é que eu ia dizer? Juntando às minhas aulas, também, também ensino Reiki e também sei fazer meditação. Vou ficar aqui estes negócios também tenho. Para os interessados, também ensino a fazer Reiki e também ensino a meditar, quem estiver interessado. São técnicas orientais japonesas. Quem estiver interessado pode falar comigo. Eu ensino. Pronto. Muito para juntar à minha entrevista profissional, não é?
Queres aproveitar que estás aí a dizer e deixas as tuas páginas.
Exatamente. Portanto, a página do Instagram é... Ah, é o Instagram do Nado203. Tenho uma página do Instagram que é Explicador e Professor de Línguas. É isto. Explicador e Professor Línguas, e depois tinha a página do Reiki que se chama Energia Positiva 33 Nova, acho que é uma coisa assim. Pronto.
Nós depois se calhar deixamos isso
na descrição.
Nas descrições, para exato. Também ser mais fácil e para quem quiser.
Sim, no Instagram isso tudo. Sim, exatamente. Exato.
Vamos às nossas perguntas praxes também.
Pô, isto vai ficar muito curto o programa.
Somos assim despachados.
Exato, exato.
E quando as coisas até são bem feitas, às vezes torna-se.
E as curtas é as pessoas ouvem mais.
Também é verdade.
Exato. Vamos lá, vamos a isto.
Que projetos tens pensado para o futuro?
Ora, portanto, agora arranjar trabalho e arranjar trabalho.
Terminar o mestrado, talvez.
E voltar a arranjar trabalho. É muito interessante, muito importante. Já disse arranjar trabalho, é que era arranjar muito, mesmo trabalho. Claro que sim, dedicar ao mestrado em termos profissionais. Trabalhar na área, se possível, se não, olha, vou pôr um trabalho qualquer, são trabalhos dignos. Mas estou com algumas... Estou desempregado também, nem preciso de arranjar trabalho. Portanto, já sabem, os interessados são-me dar mensagem.
Se o teu eu criança encontrasse o teu eu adulto, o que é que lhe dizia?
É a primeira vez que vou responder a isto.
É verdade, são as perguntas novas.
Ele dizia assim, é sério que acabaste de ter licenciatura na faculdade? porque eu, quando era criança, achava sempre que ia chumbar. Mesmo no quarto ano, achava que não ia passar para o quinto ano. E eu era o melhor aluno da turma. Portanto, eu acho que ele ia dizer assim, é sério que conseguiste acabar a faculdade? Pronto, acho que era isso.
E se calhar achas que deixava de pensar que não ia conseguir.
Talvez, sim. Exato.
Esperemos que sim, não é?
E ficava orgulhoso do adulto. Já passou por muito e já atingi muita coisa. Acho que ia ficar orgulhoso de mim, o meu criança.
Isso é importante.
Uhum.
Qual foi a coisa que...
Eu pelo menos estou orgulhoso... Desculpa, eu pelo menos estou orgulhoso de mim próprio.
Isso é importante.
Tudo o que conquistei até hoje e do que já passei, estou muito orgulhoso de mim. Nem toda a gente aguentava.
Qual foi a coisa que te disseram que mais te marcou?
Disse no especial 2 anos e volto a repetir... Foi um francês que era meu amigo que me disse assim, não consigo lutar mais contra o cansaço. Vou dormir porque não consigo mais lutar contra o cansaço. Eu achei uma frase maravilhosa.
Se tivesse uma máquina do tempo, que altura da tua vida é que visitavas? Mudavas alguma coisa?
Ia ter com a minha avó, no ano antes dela morrer, que foi em 2014, e tentava ir visitá-la mais vezes ao lar. Eu não estava a esperar que ela morresse nesse ano. Ela morreu de um dia para o outro com falta de ar. Foi uma morte horrível. E eu ia passar mais tempo com a minha avó. E usava uma máquina do tempo para me despedir da minha avó. E se mudava alguma coisa, mudava a morte da minha avó, porque ela morreu com falta de ar. Portanto, mudava. E pá, isto foi a coisa mais séria que disseram nesta da máquina do tempo, não foi?
Foi, isto foi muito.
Pronto, mas também esta é a parte de lamechas.
Tem de haver a parte de lamechas, não somos o Valta definição, mas
exato.
Pronto.
Mas temos um
dia.
Olha, quem sabe um dia vem cá o Daniel Oliveira, posso convidá-lo. Exato.
E então, não há Luís Santos sem... E não vale dizeres não há dois sem três.
Este Luís Santos que tive cá hoje, não há Luís Santos sem línguas. E sem ensinar. Este Luís Santos. Os outros Luís Santos já... Eu tenho várias partes de mim, digamos assim. Os outros Luís Santos já se pronunciaram. Este Luís Santos, não há Luís Santos sem línguas e sem ensinar. E
tens sentir quase muito, os heterónimos.
E sentir muito prazer em... Não, tenho paixões, várias paixões. Sim. Não há Luís Santos sem línguas a ensinar e sentir muito prazer em fazer isso.
Muito bem.
Obrigado, Rafaela.
Muito obrigado por teres voltado ao programa, especialmente por me teres convidado. Voltado ao programa como convidado, ah, okay, não é a quarta vez que és convidado, então... Okay.
Mas é a primeira vez a falar de trabalho. E tu voltas... Quantas vezes já cá vieste? É a terceira vez que cá vem? Ao estúdio?
Não. Ao estúdio? Tu estás a contar o estúdio domingos. Mesmo como o domingo?
É pá, é a quarta cinco. Vez que participas são no programa. Cinco.
Quarta sim, vez de programa em si.
Ah, e o especial do ano. Deste o testemunho especial do ano. Portanto, são 5 vezes que apareceste. Muito bem. Vês? Isto é que é estimar uma fã.
Exato.
E tratar bem uma fã.
Obrigada por teres estado cá. Querida. Por teres dado estes teus testemunhos tão importantes e que espero que agora te ajudem.
Obrigado, querida. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite que me fizeste. Foi um gosto. Espero que tenhas gostado de ter estado aí a falar do teu trabalho. Que te ajude, especialmente.
Foste uma doutora excelente.
Ainda bem. Vamos acabar a entrevista, como tu sabes, com mais uma música escolhida por ti. Pronto. O que é que vamos ouvir mais?
Vamos ouvir uma banda que eu gosto muito e uma música que fala sobre as pessoas mudarem e novos desafios, novas coisas na vida e ser sempre positivo, mesmo quando alguém não gosta de nós, mesmo assim que é uma coisa que nós temos de aceitar. Portanto, vamos chegar com o Skin, Everybody's Changing.
Muito bem.
Espera que eu tenho de dizer isto como deve ser, que eu estou então a dizer sobre o professor de inglês. Everybody's changing. Pronto.
E então okay. Vamos ficar com Everybody's changing.
Estás a ver? É difícil.
Skin. É difícil juntar as palavras.
Gostas da música?
Ok. Tenho de confirmar se a conheço.
Aquela é Everybody's changing and I don't feel. Epá, okay. não devia cantar numa entrevista profissional. As pessoas não vão contratar por causa disto. Peço imensa desculpa. Eu juro que eu não canto nas aulas também. Eu cantava nas aulas com os brasileiros. Eles adoravam. Pera, é uma situação caricata. Eu não posso ir embora antes de contar isto. O meu aluno brasileiro disse-me assim: vou usar as neiras. Esse professor, se cantasse, passava fome. Canta mal para caralho.
Que horror, é sério.
Disse. Pronto, acabamos em beleza. Okay. Ok, pronto.
E pronto, foi mais um episódio do Não Há Dois Sem Três. Acompanhem o programa no Mixcloud, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify e o iTunes, como sempre. Espero que os ouvintes tenham gostado. Foi uma nova versão, foi uma nova locutora. O Luís sentou-se aqui novamente na cadeira de convidado. Se fosse muito bem, acho que está aqui o principal do seu trabalho, uhum. Daquilo que ele faz. Sigam a página dele, falem com ele se precisarem das explicações.
Explicador e professor de línguas.
Espero que tenham gostado do episódio. Muito especial, como viram.
E até
obrigada
para a
quem nos ouve e até para a
semana. Hoje é até domingo, né? Que isto vai ser a meio da semana. Até domingo.
Sim, é verdade, porque entretanto decidimos pôr isto mais cedo.
Exato, até
não é?
Domingo vamos ter o regresso da Raquel Cunha e a Ana Borges. E vamos falar do cosplay. Poison Sherry, vai ser um episódio muito especial com um tema novo. Não percam.
Até domingo.
Beijinhos, abraços para todos. Obrigado. Ai. Beautiful light.
do.